Enquanto os irmãos descem, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 ao 20. Desculpa, do 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, 14 a 20. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos como irmãos aqui, abrindo a tua palavra para ler, para entender a tua mensagem para nós nessa manhã. Nós que somos pecadores, indignos, Senhor, o pecado que está em nós nos impede muitas vezes, Senhor, de contemplarmos a Ti como Tu realmente és. O pecado, Senhor, ele faz com que nós não tenhamos uma visão clara a respeito do Senhor Jesus Cristo, do Teu reino, dos céus, e da nossa própria vida aqui, Senhor, nos atrapalhando em tantos momentos. Por isso, Senhor, te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, para que nós, Senhor, possamos receber de Ti graça, misericórdia, que abra, Senhor, os nossos olhos para a Tua palavra, para que possamos, Senhor, ser edificados pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos, Senhor, então transformados segundo a imagem do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua palavra nessa manhã para nós, abençoa cada um de nós que está aqui, derrama, Senhor, a Tua bênção, uma graça, Senhor, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos, nosso coração aquecido, Senhor, para que nós possamos ter, Senhor, a Ti como nosso grande alvo, nosso grande objetivo de louvar e glorificar o Teu nome. Abençoa, Senhor, este momento, eis que rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, esse é a segunda pregação nesse mesmo trecho, de Filipenses 14 até o versículo 20. A primeira pregação que eu fiz, ela foi, digamos assim, um pouco mais de andar no texto, né? Versículo a versículo. Para a gente entender bem o que é que Paulo está explicando aqui, né? Lembrem que Paulo vai falar, basicamente ele está agradecendo nesse trecho, né, aos irmãos de Filipos, porque eles eram irmãos que ajudaram muito a Paulo durante esse tempo em que ele, como missionário, estava naquela região da Acaia, uma região norte, né? Ao norte do mar Mediterrâneo. E nós vimos que esses irmãos tinham uma disposição muito grande de ajudar. Eles amavam a Deus e amavam a Paulo. Então tinha esse desejo de ajudar muito a Paulo e ajudar não só a Paulo, como a gente vê, eles eram pessoas que ajudavam uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes fosse necessário. E também ajudaram os irmãos lá, nós vimos isso na última pregação, os irmãos de Jerusalém, né? Da Judéia. Isso nós vamos focar um pouco hoje também. E Paulo está agradecendo essa disposição dos irmãos, está agradecendo, sendo grato a eles, dizendo, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo estava tendo esse apoio. Como é bom, né, ver essa igreja, uma igreja que... Para mim, me impressiona muito esses irmãos, são irmãos que serão dedicados ao Senhor, dedicados ao Evangelho, dedicados uns aos outros, dedicados à obra do reino de Deus, né? Que nós possamos nos espelhar muito neles, nesses aspectos. E Paulo bota bem claramente que o foco aqui não é que ele procure o donativo, lembram? Não que eu procure o donativo, não é esse o grande foco de Paulo. E não é esse o foco da igreja. A igreja nunca procura o donativo. Pelo contrário, né? É um crédito, como diz Paulo aqui, né? Procura o que interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. E Deus mesmo vê isso, né, com um aroma suave, um cheiro agradável, essa oferta dos irmãos. E há a promessa, então, aqui colocada de que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo todas as vossas necessidades. O resultado disso é, como falei na última pregação, é a glória de Deus, né? No final ele vai falar exatamente isso. Hoje eu queria voltar ao tema, e é um tema importante para a nossa igreja, e também é o tema da contribuição, né? O desejo de contribuirmos para o avanço do reino de Deus. Vamos aprofundar um pouco isso, né? Eu não vou fazer uma pregação hoje texto a texto, assim, né? Eu vou fazer mais alguns insights, mais algumas coisas que a gente deve observar em relação à nossa vida como cristãos, em relação à nossa contribuição, né? O texto fala disso de uma maneira bastante direta também, mas eu queria me auxiliar hoje muito em Coríntios, né? Na segunda carta de Coríntios, capítulos 8 e 9, a gente vai entrar um pouco nisso, né? É um tema difícil de falar, né? Contribuição, ainda mais na situação que a gente vive na igreja atual, né? Nós temos uma igreja brasileira onde se prega muito, né, uma coisa chamada teologia da prosperidade. Né? Teologia da prosperidade. O que é essa teologia da prosperidade? É uma teologia, né, que ensina que você, quanto mais dar a Deus, mais você vai receber. Né? E quanto mais, se você dá 10, você ganha 100. Né? É uma teologia que diz que você vai ter uma vida muito boa se você contribuir. Né? Uma teologia que foca nas bênçãos, né, materiais. Essa é uma teologia que eu considero falsa, né? E as pessoas falam muito sobre isso, né, nas igrejas aí. Inclusive eles dizem assim: olha, se você contribuir, quanto mais você der aqui na igreja, mais você vai ganhar, né? E tem os textos, eles usam os textos bíblicos, a gente vai ver alguns deles hoje, né? Eles seguem essa linha e dizem que é baseado na fé. Se você der com fé, né, com uma fé nisso, então Deus vai te dar muito mais. Vai te dar em dobro, triplo, quadruplo, até 10 vezes mais. Mas se você não recebeu, então você não teve fé suficiente. Eles jogam a culpa de volta, né, para o povo. Se você não recebeu a bênção de Deus material, então a culpa é sua, porque sua fé é fraca, né? Você não deu uma fé vigorosa. E aí eles ficam nessa jogada, né? Ah, dê para a igreja, dê para o Senhor, dê para o reino. E aí você vai receber em dobro, em abundância, muito mais. E se você não recebeu, a culpa é sua, né? Porque a sua fé era fraca, você não tinha fé suficiente. É uma falsa teologia. Essa teologia, infelizmente, ela campeia, né? Vamos usar um termo, campeia por aí, ela está solta por aí. Muitas igrejas vêm nessa linha. E aí tem esses abusos todos, né, que a gente tem até receio de falar. A gente fica até meio com receio de falar sobre esse assunto, né? Mas como diz Paulo, né, na carta de Efésios, isso que me motiva, né, nunca deixou de pregar, né, Paulo não deixou de pregar todo o desígnio de Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso, fala sobre contribuição, fala sobre nós sermos generosos, ela fala sobre dar, né, sobre receber, ela fala sobre ofertas, sobre apoiar a igreja. Então a gente não tem como deixar de lado isso, né? É um mandamento do Senhor, né? A gente tem que falar todo o conselho de Deus. Não é porque existem esses abusos hoje na igreja que a gente vai deixar de falar, né? Então é importante que a gente lembre disso, apesar desses escândalos todos que tem por aí, né? Como diz o Nicodemos, né, quase temos que pedir desculpas ao tratar desse tema, né? É um tema tão assim ruim, né, nas igrejas, porque a gente vê esses abusos absurdos, né, que quase temos que pedir desculpas ao tratar desse tema. As pessoas, em geral, estão assim assustadas, né, avessas a esse assunto, receosas de tratar sobre isso, por aquilo que elas veem, né, por aí, né? E a gente viu na mídia, vê na televisão, vê nos jornais, né, as igrejas fazendo esses abusos todos. Alguns até acham que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então não podemos mais falar de dinheiro, né, na igreja. Mas na realidade a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro, né? Então a gente precisa tratar um pouco disso, e aí eu vou fazer o seguinte: nós vamos abrir um pouco Coríntios, né, e vamos focar um pouco lá. Então eu queria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, nós vamos ver o capítulo 8 e 9. Né? É nisso que nós vamos nos ater. Né? Nós vamos dar uma visão geral aí em cima dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Eu queria, antes de entrar em 2 Coríntios 8 e 9, eu queria que vocês lembrassem o aspecto do contexto que existia lá, né? Se não precisam abrir a Bíblia, eu vou ler Atos 11 para vocês, só para vocês terem uma noção. Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então Ágabo já predisse, né, que haveria uma grande fome na Judéia, na região da Judéia. A igreja de Jerusalém foi o foco dessa grande fome, né? E havia muita dificuldade financeira daqueles irmãos. Os irmãos estavam passando fome. E morrer de fome não é uma coisa muito boa, né? Não é muito agradável. Então Paulo, ele levantou uma oferta dos irmãos da região da Acaia, da Macedônia, né? De Corinto, lá de cima, da região norte, lá do mar Mediterrâneo, para ajudar esses irmãos, né? Da Galácia também. Então vários irmãos lá em cima perceberam essa dificuldade dos irmãos da Judéia, e eles então levantaram uma oferta para esses crentes pobres da Judéia. E é isso que Paulo vai falar agora em Corinto, né? Capítulo 8 e 9, Paulo vai focar nisso. Ele vai falar sobre isso. Porque os irmãos de Corinto eram irmãos que tinham dito para toda a igreja que eles iam sim ajudar também, né? Havia esse interesse deles. Eles se manifestaram para a igreja, tanto da Macedônia, né, com Filipos, como da Bereia, né, e Tessalônica. Eles se manifestaram dizendo: olha, nós vamos ajudar os irmãos lá de Corinto. E isso serviu de estímulo para aqueles irmãos ajudarem, né, dos irmãos ajudar. E Paulo agora está falando com eles: olha, vocês se manifestaram e já passou um certo tempo que vocês disseram que iam ajudar esses irmãos pobres da Judéia. Agora, então, está na hora de vocês fazerem isso. Então, ele dá meio que fala assim: olha, está na hora de vocês contribuírem de fato. Vocês disseram que iam, né, que iam fazer essa oferta. Agora é importante que vocês façam essa oferta, né? Então, Paulo manda Tito, né, e mais dois irmãos para lá, para a igreja de Corinto, para receber essa oferta. E essa oferta, então, seria recolhida pela igreja de Corinto e entregue nas mãos de Tito. Né, junto com esses dois irmãos, eram, como Paulo fala no capítulo 8 e 9, eram irmãos de ampla confiança da igreja. E eles trariam essa oferta junto com Paulo para então entregar aos irmãos lá em Jerusalém. Certo? Então Paulo vai tratar exatamente disso, nesses dois capítulos. Paulo meio que nomeou uma comissão, vamos dizer assim, usando um bom termo batista, né? Os batistas gostam de comissão. Comissão. Nomeou uma comissão para ir lá, para pegar esse recurso e levar para a igreja, né? E esse é o contexto que nós vemos aqui, né? Então nós vamos, baseado nesse contexto, levantar com vocês sete pontos que nos ajudam, né, a gente entender como que funciona isso em relação a toda essa questão da oferta, de como fazer isso. E vamos então abrir 2 Coríntios 7, já deve, 8, desculpa, já devem ter aberto aí, né? Eu vou lendo alguns trechos aqui e nós vamos ver algumas coisas. Primeiro aspecto, primeiro ponto que vocês lembrassem. Contribuir, né, dessa forma é uma graça que Deus nos dá, que Deus concede ao cristão. Não é assim, eu estou sendo obrigado. Não, é graça de Deus. Deus concede uma graça ao cristão quando ele tem a oportunidade, dada pelo Senhor, de contribuir. Então esse é o primeiro ponto. Contribuir é uma graça que Deus nos dá. Vejam ali no versículo capítulo 8. Vejam a palavra graça, ela aparece no versículo 1, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, graça de Deus. Vejam como é interessante, né? Nós, às vezes, nas igrejas, olhamos isso como um peso, né? Mas aqui está mostrando que não é um peso, é uma graça de Deus. Deus concede esse desejo, concede que nós tenhamos isso. Vejam mais o versículo 2 lá, né? Não, versículo 3. Também não fala da graça. Muito... Isso. Mais adiante vai falar de novo, né? Versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito? Que como começou, assim também complete esta graça entre vós, né? Então, aparece a palavra graça ali. Também aparece a palavra graça ali. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem. Vejam lá, né? Versículo 4. A graça de participarem. Assim também complete essa graça entre vós. Assim também superabundeis nesta graça. Final do versículo 7. Né? Assim também superabundeis. Assim também abundeis nesta graça. Então é graça, né? É bom para nós. É a graça de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que os irmãos sempre lembrassem. Não é algo que nós fazemos com esse peso de uma obrigação, mas uma graça. Por que é uma graça? Porque tudo que é a graça de Deus, toda a manifestação da graça de Deus, é sempre um benefício que Deus faz para conosco. Né? Graça de Deus é isso. É benefício de Deus com a gente. Né? Então, Deus nos dá uma graça, a graça de poder participar, né, da assistência aos santos. É um benefício. Por que é um benefício? Porque isso redunda para nós, né, em um fruto, o fruto do nosso espírito, né, o fruto que está no cristão, que aumenta o nosso crédito, como diz lá Filipenses. Diante do Senhor, nós manifestamos que somos cristãos. Isso também não só nos ajuda como cristãos, porque a gente abandona um pouco vários dos nossos pecados, né? Avareza, por exemplo, pensar só em si mesmo, ou ser muito agarrado às coisas, né? Isso faz com que a gente abandone essas coisas, mas também faz com que nós possamos depois dar muitas glórias a Deus, né? Todo o processo é um processo de graça, porque quem dá recebe graça. E quem recebe o benefício também recebe graça de Deus. E tudo isso redunda em graças a Deus, como a gente vai ver hoje mesmo. Né? Então, esse é o primeiro ponto, contribuir uma graça que Deus nos dá. Segundo ponto, essa graça é dada tanto a ricos quanto a pobres. Ela não é limitada, não é uma graça limitada a ricos, não é uma graça limitada a pobres. Ela é uma graça para toda a igreja, né? Nesse mesmo trecho, a gente vê no versículo 2 lá. Porque no meio de muita prova de tribulação, isso os macedônios, né? Manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os irmãos da Macedônia eram ricos? Não, o texto até fala, né, irmão, da sua profunda pobreza. Eram irmãos pobres, né? É muito comum, né, para nós pensarmos assim, não, quem tem que ajudar alguém é o rico. Esse sim, esse tem grana, esse tem dinheiro, tem dever, sim, é ele que tem que fazer alguma coisa. Né? Não, eu não sou tão rico quanto aquele meu irmão, né? Então, e geralmente a gente acha que não é tão rico quanto eles, né? Então, eu não preciso fazer isso. Será? Né? Aqui a Bíblia informa que não, né? Que a graça de Deus é dada para qualquer pessoa. Né? Lembrem da viúva pobre? Estão lembrados dela? Jesus estava vendo as pessoas depositarem dinheiro no gasofilácio, né? Lá no Sinédrio. Né? Então, o que aconteceu? Veio, porém, uma viúva pobre. E ela depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. Aí Jesus falou assim para os seus discípulos: em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. O dinheiro que ela pôs é mais do que todo mundo, que é a soma de todo mundo. Porque eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela depositou duas pequenas moedas. Eu fiz o cálculo, né? Cada moeda é mais ou menos 60 centavos, 65 centavos. Daria mais ou menos R$1,30. Por isso que ela depositou. Né? Era uma pessoa pobre, realmente pobre, né? Mas ela deu tudo quanto possuía. Vejam de novo aqui, né? O que importa não é o valor que ela depositou. O valor que ela depositou é R$1,30. Isso não tem... A gente diz, não vou fazer isso. Né? E eu sempre falo aqui, algumas vezes os irmãos já sabem, que não importa o valor. Importa é o seu desejo, o seu coração de participar. Né? O que importa é participar. E pode ser com R$1,30. Aquela viúva pobre fez isso. E o Senhor a elogiou grandemente. Né? Elogiou muitíssimo. Os defensores da teologia da prosperidade vão dizer que, tá vendo, ó, a viúva pobre deu tudo o que tem, né? Então vocês também têm que dar tudo o que tem. E aí começa a confusão, né? Aí começa o problema. Então observe, não é ensinado aqui que você tem que dar tudo o que tem. Cuidado com essas teologias, esses ensinos nas igrejas. Não é isso. O que é ensinado aqui, o que o Senhor quer dizer aqui, é que aquela viúva deu tudo o que tinha, né, e mostrou o valor disso. Contribuiu, ela tinha o desejo de contribuir, mesmo sendo pouco. E o rico? O pobre está claro aqui, né? A viúva pobre é um bom exemplo. Né? E o rico? O rico também tem a graça de participar. Né? Para ele é igual, né? Serve para os dois. O rico não foi excluído. 1 Timóteo 6,17 fala assim: exorta os ricos do presente século. Olha que beleza esse texto. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Né? A riqueza é instável. Mas em Deus, depositem sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ora, não é assim com a gente? Deus nos proporciona todas as coisas que nós temos, seja bens quaisquer, né? Desde roupa, casa, carro, comida, tudo para o nosso aprazimento, para que nós tenhamos alegria, que nós nos contentemos naquilo que Deus nos dá. Exorta aos ricos que depositem a sua esperança em Deus. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Sejam assim, né, os ricos, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si tesouros. Aí o cara fala, opa, acumular tesouro é comigo mesmo, né? Vou guardar um pouco aqui. Não é esse tesouro que ele está falando, né? Não é esse tesouro que vocês estão pensando. Não é o dinheiro na conta corrente, né? Não é os bens, que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A verdadeira vida é esse tesouro sólido que é para o futuro, que é o tesouro que nós acumulamos nos céus, né? Como diz o Senhor claramente, né? Então os ricos não estão excluídos. Vale para todo mundo, rico e pobre. Né? Alguns, como eu falei, acham que é só para os ricos. Terceiro ponto. O interesse primário não é a oferta. Não é a oferta em si, mas a consagração pessoal. O interesse primário não é a oferta, o valor, o dinheiro, o que você dá, mas a sua consagração. Consagrai-vos ao Senhor. Né? Vejam que os filipenses fizeram exatamente isso. Né? O versículo 5, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se assim, de 2 Coríntios 8, né? Deram-se assim primeiros ao Senhor, depois a nós. Consagração pessoal. Quando você se consagra ao Senhor, todas as demais coisas vêm junto. Certo? Todas as demais coisas, inclusive essa questão de dar e receber. Né? O interesse de Deus é primeiro o seu coração. O seu coração. O que vem depois é consequência. Quer ver como a igreja nunca se interessou por dinheiro na história da igreja? Lembra de Ananias e Safira? Poxa, os caras foram lá, venderam um terreno, né? E deram a metade para a igreja. Pô, metade de um terreno já é uma coisa boa, né? Se a igreja estivesse interessada no dinheiro, eu falaria assim, poxa, legal, muito bom, parabéns, né? Deste a metade do terreno. Só que eles disseram uma coisa, que deram todo o valor, né? Do terreno para a igreja, para sustento da igreja. E aí Pedro falou para eles, olha, mentiste contra o Espírito Santo. Porque vocês mentiram contra o Espírito Santo, né? Vocês vão ser disciplinados. E foram disciplinados, lembram? Eles foram mortos, tanto Ananias quanto Safira. Porque o interesse não era o dinheiro. Metade do terreno estava bom? Estava até bom, né? Mas não é esse o interesse principal. Veja o que disse Pedro. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Não é teu esse dinheiro? Por que não ficou com todo ele? É teu direito de ficar com todo ele. Fique com ele. Né? Mas não minta o Espírito Santo. Claramente, Ananias não precisava dar. O que ele não podia fazer era mentir. Porque o coração é que Deus está se importando. Deus não está interessado na sua contribuição. Outro exemplo é do Simão Mago. Né? Vocês lembram também? Né? Lembram do Simão Mago? Ele era um mágico, ganhava muito dinheiro com isso, em Samaria. Né? Filipe foi lá, pregou, e ele se converteu. Ele ficou impressionado com o poder que eles tinham de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Aí o Simão falou assim, poxa, eu te compro isso aí. Quanto é que tu queres para eu te me dar esse poder aí? Te dou uma grana alta. Se eles estivessem interessados em dinheiro, eles diriam, me dá aqui a grana, né? Vou botar no bolso. Ou não, não é isso aí não. Pedro repreendeu a Simão. E o supremo exemplo não é Jesus Cristo? Vamos pegar um outro exemplo. Jovem rico. Né? Como diz Nicodemos, eu ouvi as palestras de Nicodemos sobre isso, então eu estou pegando alguma coisa dele lá. Né? Nicodemos falou assim, pô, o jovem rico é o cara ideal, né, para a igreja, né? Rico, beleza, né? Jovem, piedoso, estudado, quer fazer uma grande oferta aqui para a igreja, né? Quem sabe, vem para a nossa igreja. As pessoas vão querer ele, né? O que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele o contrário do que ele imaginava, né? E Jesus meio que repreendeu e disse, olha, não é isso que interessa, não é a riqueza que eu quero. É o seu coração. O coração deve proceder à oferta. Ok? Esse é o terceiro ponto, então. Terceiro ponto, o interesse primário não é a oferta, mas a consagração pessoal. Quarto ponto, que eu quero só lembrar, né? Aqui o Paulo fala que o zelo dos irmãos de Corinto tem estimulado a muitos. Então, pessoas e igrejas generosas acabam sendo um exemplo, um estímulo para outros. E são um bom testemunho da operação do Espírito Santo. Um exemplo claro é a vida de Zaqueu, né? Vocês lembram de Zaqueu, né? Zaqueu, aquele homem rico, publicano, quando Jesus foi a última vez que ele foi para Jerusalém, né, depois ele foi morto, ele passou pela cidade de Zaqueu lá, né? E Jericó. E aí Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar. Porque ele era, não conseguia ver Jesus, então ele subiu numa árvore. E ele era pequeno, né? A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, né? Ele era baixinho. Ele subiu numa árvore. E aí Jesus falou, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vá ficar hospedado na sua casa. O que aconteceu com ele, com Zaqueu? Depois que eles comeram e tudo mais, Zaqueu falou o seguinte, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então lhe disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então vejam só, né? Zaqueu percebeu, né, que quando o evangelho chega na vida de um cristão, ele logo quer ser generoso, ele quer dar, né? Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Né? Então esse é um outro ponto muito importante. Essa questão de dar, né, ela, de contribuir, ela é um bom testemunho da operação de Deus no nosso coração. Né? Todo cristão sabe disso. Todo cristão percebe isso. Há uma ligação entre ser cristão e ser generoso. Há uma ligação entre você ser cristão e ser desapegado dos recursos financeiros, do dinheiro. Há uma relação entre você ser cristão e estar preocupado com o próximo. Nós somos chamados a isso, né? E os irmãos de Corinto disseram assim, os irmãos que a gente está vendo na Bíblia disseram assim, né? Pessoas preocupadas com o próximo, com as suas necessidades. Então, existe esse ponto aí, né? Quarto ponto é que pessoas assim são um bom testemunho do Evangelho, são um bom testemunho da operação de Deus nos seus corações. Né? Quinto ponto, há uma grande recompensa associada àquele que dá. Há uma recompensa, a Bíblia fala disso, de recompensa. E com certeza isso é um dos princípios mais distorcidos, né? No meio da nossa cultura evangélica, né? Dessas igrejas da teologia da prosperidade. Eles vão dizer, está vendo? Ó, a Bíblia fala, ó, que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Aí usam mal o texto, dizendo que se você der muito, vai ganhar muito. Né? E aí começam a fazer confusão. Eles leem lá Coríntios, né, como a gente viu, e aí vão começar a mudar isso, né? E isso é ruim, né? É ruim. Lembrem, não é uma troca, já falei aqui, né? Não é dou 10 e ganho 100. Na realidade, o que o Senhor está afirmando aqui é que aquele que é generoso, né? Deus também é generoso com ele. Aquele que dá, também Deus lhe ajuda, lhe dá também. Mas não é uma relação de troca. Por exemplo, perdão, né? A Bíblia fala, se você perdoar ao seu irmão, será perdoado. Ah, então quer dizer que eu vou lá perdoar meu irmão para ser perdoado? Não. Né? Você perdoa o seu irmão porque você tem que perdoá-lo, mas não por causa do perdão que Deus vai te dar. Você não pode trocar com Deus. Né? Da mesma forma, essa questão da generosidade. Né? Não, você não dá para se retribuir, para receber de volta. Não é assim que funciona, né? Na verdade, o Senhor falou, ignore a tua mão esquerda que faz a tua direita. Né? Se você ajuda, você fica nesse conceito de que não é... Você não deve esperar de volta alguma coisa. Vamos ver lá, por exemplo, em 2 Coríntios, né? Ele vai falar sobre isso. Ó. Capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em toda ampla suficiência, superabundeis em toda a obra, como está escrito. Distribuiu Deus deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Qual é a interpretação correta aqui, né? A impressão correta que eu faço, que o Nicodemos faz, é que quanto mais nós damos, mais Deus nos dá, para que nós tenhamos mais semente, né, para plantar, que para poder ter mais, para poder continuar dando mais. Né? O objetivo da semente, como diz aqui, é aquele que dá semente ao que semeia, o objetivo aqui aumentará a vossa sementeira, é para que você tenha mais sementes. Mas o objetivo da semente é produzir mais fruto. Né? Produzir mais fruto significa fazer mais boas obras. E fazer mais boas obras significa dar mais. Então Deus generosamente te dá para que você tenha mais condições de dar mais, de ajudar mais, de ser mais útil no reino de Deus. Não é assim que pensa o avarento, né? Ele pensa o contrário. Ele pensa que quanto menos ele der, mais ele vai ter. E a Bíblia ensina o oposto. E quanto mais você se dispõe a participar do reino de Deus, em ser generoso, mais o Senhor te dá condições para você ser mais generoso. É o fruto que aumenta o vosso crédito. Né? Essa é a ideia que tem nesses textos aqui. E a promessa existe, claro, existe, né? O próprio Senhor colocou lá, né? Paulo colocou em Filipenses isso, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, para aquele que dá, para aquele que é generoso em dar. É claro, o que, que Paulo está querendo falar? Eu lembro que eu falei isso na última pregação, só repetindo, né? A ideia de Paulo é dizer, olha, não se preocupem com as suas necessidades. Ah, não posso dar porque eu tenho necessidades. Talvez no futuro eu vou ter necessidade. Quem não tem necessidades no futuro? Eu talvez tenha, né? Então eu vou acumular para suprir minhas necessidades do futuro. Aí Paulo falou, não é isso. Não se preocupem com isso. Porque Deus, segundo a sua riqueza, que não é pouca, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades hoje e amanhã e sempre. Então a sua segurança não está em segurar o dinheiro, ou segurar os seus bens, ou segurar as suas posses. A sua segurança está em ser generoso e dar, e ajudar. Porque Deus suprirá as suas necessidades. Como diz em 2 Coríntios, não dá para entrar aqui, né? Mas o objetivo de Paulo é que haja equilíbrio, que haja igualdade. Hoje, os irmãos lá de Jerusalém estão em necessidade, os coríntios não. Então os coríntios ajudam os irmãos de lá. Amanhã pode ser o oposto, né? Pode ser que os irmãos de Coríntios tenham necessidade, os irmãos de Jerusalém vão ajudá-los. É assim que funciona nessa questão do reino, né? Então a segurança do cristão está em Cristo Jesus, que supre todas as nossas necessidades. E nós temos uma tendência de achar que devemos segurar para não faltar, né? Segurar demais, né? Não estou dizendo que não devemos poupar, não entendo assim, né? Devemos ser, sim, criteriosos com os nossos gastos, devemos poupar, devemos ter com que ajudar o necessitado, não é isso que a Bíblia fala? Trabalhem com as mãos para ter, juntem, né? Para ter com que ajudar o necessitado. Essa é a visão do Senhor. Bem-aventurado o que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Salmo 41:1. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Bem-aventurado, feliz, né? É aquele que acode o necessitado. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. não se atemoriza de más notícias. Por que ele não se atemoriza de más notícias? Porque Deus é que supre as suas necessidades. Né? O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Vendei os vossos bens, dai esmolas, como disse o Senhor em Lucas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. É interessante essa ideia. Por isso que a ideia sempre é você meio que acumula um tesouro nos céus, né? Bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Então, isso é muito importante que a gente lembre, né? Esse ponto, que há uma promessa, sim, né? Associada de segurança em Cristo Jesus para as nossas necessidades. E eu só queria finalizar mais dois pontos. Vamos ler 2 Coríntios 9, 6, versículo 7. Né? Só o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, primeiro, o outro ponto, sexto ponto. O valor é algo segundo o que você propôs no seu próprio coração. Ninguém vai te obrigar a nada, né? É um valor que você define segundo a sua disposição, segundo o seu coração. A Bíblia fala de acordo com as suas posses, de acordo com as suas condições financeiras, de acordo com aquilo que você tem, né? Então é assim que funciona. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Então não pode ser com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Por quê? Deus ama a quem dá com alegria. Então, irmãos, aquela coisa assim, eu tenho que contribuir na igreja e meu coração está triste. É porque está te arrancando alguma coisa, né? Parece que estão te arrancando algum bem, né? Aí você fica triste. Está mal o teu coração, né? Nesse sentido não está muito bom, né? Então, quando você contribui e seu coração fica triste, estão te arrancando um dedo, né? Como diz Nicodemus, parece que estão arrancando teu dedo, né? E você sente que está perdendo alguma coisa. E não é isso que o Senhor quer, né? Não é esse o sentimento que o Senhor quer. Não é com tristeza. Não é por necessidade te obrigando ou fazendo porque você se sente obrigado a fazer. Mas é com alegria. Pelo privilégio, né, como diz lá dos seus irmãos, pelo privilégio de poder contribuir para o avanço do reino de Deus com aqueles irmãos que têm necessidade, mas também com a própria igreja. Né? Nossa igreja também é um elemento do qual a gente contribui. Né? Então não é com tristeza. Então quando dói, é porque está ruim. Né? Se você sente que está sendo mutilado, perdendo um pouco do seu bolso, da sua carteira, né? Como dizem, é porque não está muito bom. Ou por necessidade também não, mas com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Deus cobre de bênçãos, de cuidado, né, aqueles irmãos que fazem assim. Sei que não esgotei o assunto, né, o tempo é curto. Tem mais princípios que eu gostaria de falar. Tem o princípio de que Jesus se fez pobre, como ele fala ali, para enriquecer a muitos. Não é assim? Olhem para Jesus Cristo. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Tem o princípio que está claro aqui também da transparência. Nós devemos ser transparentes com os recursos que a igreja recebe. Eu sei que não esgotei o assunto. Mas só para finalizar, eu queria deixar três observações. Lembre, o objetivo de Deus não é o seu dinheiro, mas é mudar o seu coração. De um coração preso a recursos, sejam recursos financeiros, às vezes recursos pessoais, às vezes até habilidades que nós temos que nós negamos ao Senhor. Né? De um coração preso a isso, de um coração não disposto, para um coração disposto, alegre, feliz, em ser útil no reino de Deus, em ajudar, inclusive financeiramente. Esse é o grande objetivo de Deus. Deus não tem interesse no seu dinheiro. Não teve interesse no dinheiro de Ananias e Safira, não teve interesse no dinheiro do mago, não tem interesse no dinheiro do jovem rico, não é esse o interesse. O interesse de Deus é o seu coração. Segundo, evitemos as armadilhas da chamada teologia da prosperidade. Se alguém quiser saber mais sobre isso, a gente pode até falar depois com os irmãos. Essa teologia não tem nada a ver com o Evangelho, com Deus ou com sua palavra. Mas também, que por causa dessa má teologia que circula por aí, né, que essa igreja vive pedindo dinheiro, né, para as pessoas, que isso também não impeça você de pensar em querer ajudar, de participar, como foi com esses irmãos lá de Filipos, da Bereia, né, de Corinto e assim por diante. É bíblico participar, né? Então evite as armadilhas, mas não evite de ser bíblico, né? Não deixe isso atrapalhar a sua visão correta das coisas. E o terceiro, né, grande objetivo é tudo na vida é uma graça de Deus que Deus nos concede para que nós possamos dar graças a Deus no final. No final você vai dar glórias a Deus por ter tido a oportunidade de ajudar, né? Por ter visto o avanço do reino de Deus, por ter visto os benefícios que isso trouxe. Tudo isso redunda em graças a Deus. Vamos ler 2 Coríntios 9, versículo 12 a 15. Olha só que legal. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Louvor a Deus. Gratidão a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Quem que glorificam a Deus? Os irmãos que estão recebendo, os irmãos pobres da Judéia que estão morrendo de fome, né? Eles glorificam a Deus. Por quê? Porque eles veem que aqueles irmãos lá do norte, né, são obedientes ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo transforma um homem integral, né? E pela liberalidade com que contribuís. Eles dão graças a Deus por aqueles irmãos, pelo Evangelho de Cristo na vida deles, pela liberalidade que eles têm. Veja o versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então eles colocaram os irmãos lá de Corinto, os irmãos de Filipos, no seu caderninho de oração, né? Como a gente diz, né? Colocaram lá, eles oram a vosso favor. São irmãos que agradecem a Deus com grande afeto. É claro, quem recebe a bênção de Deus, né, no sentido do apoio, até financeiro, aqui como é o caso, eles louvam a Deus, agradecem a Deus. Eles oram pelos irmãos lá, dizem, ó, que irmãos maravilhosos, que bom que eles fizeram isso, e que bom que nós vemos neles os frutos do Evangelho. Então é isso que acontece, isso dá graças a Deus. Todo mundo dá graças a Deus, não é verdade? Quem recebe, está claro, né? E quem dá. Porque vê como um privilégio, uma graça de Deus, que eu tenha essa oportunidade de fazer esse bem, né? Redunda em glória a Deus. Que sejamos gratos a Deus, né, por aquilo que Ele nos dá, pelas sementes que Ele nos dá, que nós possamos semear, de maneira que sejamos generosos de acordo com a vontade de Deus. É claro, né, sempre com a sabedoria que Deus nos dá. Quero encerrar lendo os primeiros versículos ali de 2 Coríntios 8, que eu acho fantástico. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Veja como tudo aparece ali, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestam abundância de alegria. Bem isso que o Senhor falou. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Né? Eram profundamente pobres, tinham grande alegria, e eles queriam dar, né? Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e até acima delas, se mostram voluntários. Deus quer voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor. É isso que interessa. Primeiro o seu coração é do Senhor. Depois a nós, pela vontade de Deus. Esse é o grande trabalho da igreja, né? Levar cada um de nós a entregar-se ao Senhor, viver para Ele e para a glória dEle, e todas as demais coisas virão em consequência disso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque podemos abrir a tua palavra hoje, dar uma visão geral, bem rápida, a respeito desse assunto, Senhor, de nós sermos gratos a ti, de termos a graça de participarmos da ajuda que podemos dar a santos, aos necessitados. Também, Senhor, a possibilidade, Senhor, que temos de ofertar para que a tua igreja avance no teu reino, para que haja, Senhor, condições de mantermos, Senhor, as estruturas que temos. E te agradecemos, Senhor, por essa bênção que tu nos dás. Obrigado porque tu pensas, Senhor, em nós. E nós te damos graças, Senhor, quando temos essa oportunidade de contribuir para o avanço do teu reino. Obrigado, Senhor, pela libertação que tu nos traz quando nós abandonamos a avareza, abandonamos, Senhor, o sentimento de que devemos segurar quando devemos, na realidade, sermos generosos na medida em que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós, pedimos que tu transformes o nosso coração segundo a tua vontade, para a tua honra e glória, e tudo, Senhor, redunde sempre em graças a ti. Livra-nos, Senhor, também dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, que procuram, Senhor, enganar a igreja em relação a esse assunto. E abençoa-nos, Senhor, é isso que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui encerramos o nosso culto.